podcast é a mãe.
Bem-vindos ao podcast é a mãe. Aqui neste espaço, as jornalistas Bárbara dos Anjos Lima, Camila Borowski e Juliana Tiraboschi promovem conversas, trocas e reflexões para uma maternidade mais acolhedora.
E de repente, os bebês na rua ganham outro olhar. Eles parecem mais fofinhos, mais engraçadinhos e muito mais numerosos. Desde quando só existem grávidas no mundo? Bate à vontade e vocês decidem tentar. E tentar, tentar, e tentar. Às vezes, o positivo pode chegar bem rapidinho. Em outras, ele demora tanto que parece que nunca vai vir. É uma frustração só.
O programa de hoje segue a nossa temporada ao responder perguntas das ouvintes. A de hoje, ou as perguntas de hoje, foram feitas pela Ana Letícia e são sobre quando fazer um teste de gravidez e também quais são os primeiros sintomas que indicam que você está grávida antes de atrasar a menstruação. Eu sou a Juliana, estou aqui com a Camila hoje, Bárbara não pôde gravar com a gente hoje e a gente vai falar um pouquinho sobre esse período da vida que é tentar engravidar, que pode ser tranquilo para algumas e pode ser bem difícil para outras mulheres. Camila, conta pra gente um pouquinho como é que foi com você, assim, como é que foi que surgiu a vontade de engravidar, foi rápido, demorou, como é que você fazia o teste logo que atrasava a menstruação, como é que foi?
Ai, gente, eu sou a louca do teste, tá? Então
eu também.
Eu sou a pessoa que sempre tem um teste, eu sempre tenho um teste em casa, sempre. É uma coisa tipo compras habituais da farmácia, um teste.
Compras mensais do mercado.
É isso. Eu tinha 32 anos na época, tá? Hoje eu tô com 41. E eu lembro de... E o Gabriel, ele tem 3 anos a menos do que eu. Uhum. Então eu lembro de ter começado a ter muita vontade. Exatamente esse abre aí. Foi... Os bebês começaram a ficar mais interessantes, eu olhava, ai, eu queria, ai, parece tão fácil, ai, deve ser tão legal, quando será que vai chegar a minha vez? E de repente esse virou um assunto muito recorrente pra mim. Todas as rodas que eu tava, eu puxava esse assunto, e aí teve um amigo de uma amiga minha, uma vez, que ele disse, nossa, Camila, do jeito que tu só tá falando de gravidez de neném, tu vai ser a próxima que vai engravidar logo. E eu falei, não é assim, o Gabriel aí nem quer, ele tá, nem tá pensando sobre, né? E aí, seguimos, né, e um dia, na nossa único dia que a gente resolveu transar sem camisinha, tem nome, sobrenome, e tá sentado ali embaixo da TV.
Caramba, na primeira tentativa.
Foi uma primeira tentativa. E aí, putz, aí virou o mundo, assim, né, de cabeça pra baixo e tal. Depois a gente conversa mais sobre essa parte do teste. Mas depois também, eu tive algumas perdas. Né? Então, eu perdi um filho, eu tive uma gravidez ectópica, então foi também as outras vezes que foram mais planejadas, assim, foram bem frustrantes. Então, depois, mais pra frente, a gente conversa sobre isso.
A gente detalha.
Mas você,
mais,
Ju,
né?
Como é que foi essa tua vontade, assim, como é que surgiu?
É, acho que foi parecido, assim, acho que eu tava com uns 30 anos, a gente já vinha falando sobre a possibilidade de ter filhos, mas durante um período eu ainda não queria... Eu sempre soube que eu ia querer um dia, mas durante um período era, não, ainda não, trabalho, tô trabalhando muito, quero me dedicar a isso, ainda não, aí uma hora vai chegando à vontade, né, é que nem você falou, a gente vai perceber, reparando em todos os bebês e grávidas da rua, e vai surgindo aquela vontade, né, só que diferentemente do seu caso, pra mim eu demorei pra engravidar, eu parei de tomar pílula, e eu achei que, daqui a uns meses eu engravido, só que aí foi passando, passa um mês, passa o outro, passa o outro, passa o outro, e nada, né? Aí, ia no médico, conversava com o médico, não tinha nada de errado, né? Nada que impedisse uma gestação, mas demorava, assim. E aí foram se
E nesse
passando...
tempo tu fazia teste?
Fazia teste.
Ia fazendo teste.
Fazia teste. Eu sempre, assim, primeiro dia de atraso de gravidez, eu já corria fazer um teste.
De
e sempre dava negativa, aí vinha a menstruação, aí todo mês. Assim, no começo eu não tava tão preocupada, mas quando, sei lá, passou de 6 meses, comecei a falar, putz, será que tem alguma coisa errada? Porque, assim, pra mim, aí eu fui ficando cada vez mais ansiosa, né? E pra mim, o pior era... não saber se tinha algo errado ou não, e não saber quando viria essa gravidez, porque assim, se me falassem assim, olha, vai demorar um ano, mas você vai engravidar? Tudo bem, porque você sabe que lá na frente vai acontecer, mas eu não sabia, eu falava, e se eu não conseguisse nunca? Né? Tudo bem, a gente ia pensar em outras possibilidades, mas ia ser
E
uma
tu super
frustração,
novinha, né?
né?
Tu
É, eu acho
nova.
que eu comecei a tentar com uns 30, mais ou menos.
É.
Bom, aí a gente continuou tentando, só que eu ia ficando cada vez mais ansiosa, né? E é isso, todo mês fazia o teste, dava negativo, me frustrava. Aí a gente já estava assim no ponto de fazer mais exames. O meu marido foi fazer aquele do esperma, espermograma, que chama, não lembro.
Isso, é.
A gente estava nessa fase de, vamos, porque já tinha dado, acho que mais de um ano e pouco tentando. Vamos fazer o exame e tal. Aí eu engravidei. Aí fiquei super feliz, lógico, né? A gente comemorou muito, mas foi uma gravidez ectópica também. No começo, assim, logo que deu positivo o teste de farmácia, eu fui fazer o exame de sangue. E o exame de sangue deu positivo, mas o valor do beta-HCG, que é o hormônio que a mulher produz quando está grávida, deu um valor baixo. Que era um positivo, mas era um valor meio baixo. Bom, fui no médico, fiz um ultrassom, não deu para ver embrião nenhum, escutar o batimento cardíaco, nada. Aí ele falou: não, tá cedo ainda, vamos repetir. Aí vai, repete, mesma coisa. Só que eu repeti o exame de sangue do beta-HCG e ele continuava subindo, só que subindo muito aos pouquinhos. Não sei se com você aconteceu a mesma coisa.
Foi, foi.
Então, assim, a gente viu logo de início que tinha alguma coisa errada. Aí eu fui fazendo exame, e aí. Só que o embrião aparentemente não estava na trompa. Foi uma situação muito esquisita, assim, porque a gente não conseguia identificar onde ele estava. Mas pelo exame de sangue indicava que existia um embrião. Até que eu fui para um hospital, fiz um exame de. Eu não lembro se foi ressonância, mas foi algum exame de imagem. Os médicos acharam que detectaram o embrião lá em algum lugar, ele não estava na trompa. E, enfim, foi concluído que realmente era uma gravidez ectópica, que é quando acontece fora do útero, né? Geralmente
Isso.
é uma gravidez tubária, que é quando é dentro da trompa, mas pode ser, na verdade, pode ser em qualquer lugar, né?
Pode.
E aí eu acabei ficando internada um dia, tomei um remédio para ajudar a expulsar o embrião, não tive que fazer curetagem, e aí eu fiquei um tempão com sangramento. Acho que mais de um mês, sangrando um pouquinho todo dia, até que um dia veio um sangramento mais forte, que eu acho que foi
E
realmente
parou.
a expulsão do embrião, e aí foi parando. Aí fiquei super frustrada, né? Falei, puta, agora vai lá mais um ano tentando engravidar.
E a vontade de começar de novo, né? E o
E
medo de que aconteça.
aquele desânimo de começar de novo, só que aí depois de, sei lá, 2 meses eu engravidei. E aí vieram gêmeos.
Bom, aí, né?
Veio
Aí já multiplicou.
em dose dupla para compensar, né?
E aí, quando é que tu fez o teste, Ju?
Então,
Também nessa mesma situação.
como eu estava com aquela ansiedade, sempre que eu ia fazer o teste era assim, no comecinho do atraso menstrual, eu já ia lá e já fazia o teste. Nessa primeira vez, que foi a gravidez ectópica, eu lembro que eu fiz o teste no banheiro do meu trabalho, porque eu não ia aguentar
Por
de
que que a gente faz
ansiedade.
isso, né, gente? Por que que a gente faz isso?
Não, hoje em dia eu penso, gente, eu tava muito louca naquela época. Sabe, no banheiro da firma lá, fazer o xixi no palitinho, e aí deu positivo. Aí eu liguei pro Mauro para contar. Nesse dia a gente tinha um aniversário de família, de uma priminha, filha de um primo. E aí fica sempre aquele papo de família, né? E aí vocês, quando vão ter filho? Não sei o que, e a gente se olhando assim, mas a gente não queria contar ainda, porque eu tinha acabado de fazer o teste, né? Mas, enfim, esse foi o da gravidez que não deu certo. Da segunda vez foi a mesma coisa, só que engraçado que assim, eu estava sempre muito ansiosa, mas quando veio o segundo positivo, nesse dia eu não tava, porque eu esperava que fosse demorar mais para eu engravidar, porque eu tinha tido a gravidez ectópica. Daí eu falei, putz, agora até meu organismo voltar ao normal vai demorar. Deu o primeiro dia de atraso, eu falei, vou fazer o teste, porque eu tinha também estoque de teste em casa, né? Eu falei, eu vou fazer o teste, vai, mas assim, eu tava zero expectativa, e aí deu positivo. Mas assim, eu sei que é muito difícil de segurar a ansiedade, mas eu não recomendo, assim, sabe, fazer assim tão cedo, porque pode dar um falso negativo,
É. É,
né?
eu te, a minha história quando eu gravidei do Vicente, eu tinha eu depois que eu olhei dentro do aplicativo no dia que tinha sido essa relação desprotegida. Eu vi que tava, era brilhando, era meu dia fértil, era uma época assim que eu tinha um ciclo super direitinho, que depois esse negócio desbaratinou total depois que eu tive filho. Mas era tudo certinho, assim. E aí tava bem no dia brilhante, do dia mais fértil, assim. Falei, gente, será que foi? E aí, no dia que era para ter vindo a menstruação, não veio. Eu era muito certinha. E eu falei, que estranho não ter vindo. Será, cara? Aí eu fui lá e corri, fiz um teste. E deu negativo.
Ah, o
Era uma
primeiro deu negativo.
sexta-feira. E deu negativo. E aí eu fui pro fim de semana, assim, ó. Então tá.
Vida
E
louca.
aí, vida louca. Falei, vida que segue, né? Não deu, vambora. E bebi, e fui. Só que eu tinha uma sensação dentro de mim que era estranho, porque eu falei, eu tô me sentindo grávida. Mas eu tinha zero sintomas, tá? Já pra depois falando de alguns assuntos que
Tá,
nós vamos
era só
puxar aí.
uma sensação, assim.
Era uma sensação muito forte. Eu falei, mas aí. E eu era muito regulada. E aí chegou domingo, nada. Passou sábado, passou domingo, nada de menstruação. Falei, que estranho. E aí eu tinha uma amiga minha que estava grávida, minha primeira amiga, assim, que estava grávida. E aí ela estava, sei lá, com 7 meses. Eu falei, guria, ainda nada. Daí ela disse, faz de novo. Porque eu fiz o meu no primeiro dia também, deu negativo, e depois tá aí eu super grávida. Falei, tá bom, vou fazer. E aí fui segunda-feira tremendo, assim. Fiz, só que nesse acho que eu já sabia que ia vir, assim. Foi louco, assim. E aí eu fiz e me joguei em cima da cama e fiquei com o olho fechado. Falei, agora eu vou
Não
ver o
tinha nem
resultado.
coragem de olhar, né?
Sozinha em casa, né? Louca também. Eu nunca mais vou fazer uma coisa sozinha, assim, em casa. Porque eu
É, eu
ficava
também.
tipo,
As duas vezes eu tava
ai.
sozinha em casa. Quer dizer, uma no
Falei, eu não
trabalho e
vou.
uma em casa.
É, aí é do trabalho, nem tem o que dizer, né, gente? E aí eu fiquei, aí eu fui espiar e tava lá o maisão, assim, super riscado. E eu comecei a tremer, eu ria, eu tava meio desesperado, meio enjoado, já meio tudo,
É, a
sabe?
gente
Era uma
fica rindo
situação
de
meio tipo,
nervoso, né?
e que isso? Por que que eu inventei, sabe? Ai, tremi toda.
Não deu
Falei, o
nem
que que eu
tempo
fui
de você se
inventar?
preparar psicologicamente, porque você
Nada,
foi logo no primeiro
nada.
mês, né?
Porque daí tem todo o povo, ai, ah, vamos se preparar, faz os exames, toma um ácido fólico, faz. Zero! E eu sou hipertensa, então eu tomava remédio para pressão alta, que eu não poderia estar tomando grávida, sabe? E aí liga pro cardio na hora, e aí tudo antes de acontecer, assim, tipo, corta todos os remédios antes, depois vamos substituir. E tipo, tá, vamos. E aí, tá isso, né?
Foi no
E
susto.
aí. Mas assim, aí no dia eu mandei a foto pra minha gineco, e aí ela falou, tem que fazer de sangue. Ela falou assim, tipo, parece. E aí eu achei muito que eu fui entendendo isso com o passar do tempo, né, Ju? Que é isso que tu tava falando. Que eu também, eu tive uma ectópica, acho que depois a gente pode fazer, inclusive, um episódio sobre ectópica aqui, que eu
Vamos
acho
fazer um
que
episódio
tira
só
bastante.
sobre isso, que acho que tem muita coisa para
Eu acho que
falar, né?
é bastante coisa. Mas. Eu fui descobrir depois, aí ela disse, vamos fazer o de sangue para ver se sim.
Para
E aí eu fiz o de
confirmar, né?
sangue, confirmamos. Por quê? Porque depende do valor que tá o beta-HCG para saber se essa gravidez vai para frente ou não, né, Ju? Ele tem que duplicar, eu acho, a cada 48 horas, Ju.
É,
Mas foi importante para mim descobrir que tava indo para frente a gravidez, né? Que não era só. Quando eu tive um aborto espontâneo, aconteceu a mesma coisa com a tua ectópica, que ele tava tipo 13 o número, ou 14, que é um positivo, mas não é um positivo. Ele é
Exato.
considerado, ele fica numa dúvida, assim, e aí logo depois, uns 10, 5 dias, 6 dias depois, eu menstruei, e aí foi, a minha ginecologista disse, ah, assim, muito difícil de aumentar esse número, que tá muito baixinho.
Foi engraçado que quando eu fiz o segundo teste, eu fiz o de farmácia, deu positivo. Aí eu corri no mesmo dia, fui no laboratório fazer o de sangue. E o beta deu super alto. Tava bombando. E aí eu. Assim, eu não, nem passava pela minha cabeça ter gêmeos. E eu
Ter gêmeos.
falei brincando pro meu marido. Eu falei, nossa, tá tão alto que acho que são, devem ter dois bebês aqui, né? E realmente era, né? Então isso é normal de acontecer numa gravidez gemelar do beta-HCG tá mais alto, né? Porque tem mais hormônios ali, né? Então a gente conversou com uma médica, a doutora Mariana Rosário, que é ginecologista e obstetra de São Paulo, justamente para responder a pergunta que a nossa ouvinte fez, que era. Quando que é o melhor fazer o teste, né? Quando que é o momento ideal para fazer o primeiro teste?
Então, vamos lá. É, quando fazer o teste, né? Se você souber que está ovulando, né? tiver relação nesses dias e tiver tido essa relação e souber que está no período fértil, 7 a 10 dias dessa relação, se houve fecundação, o beta já vai começar a subir, tá? Então, o beta, ele começa a subir 7 a 10 dias depois da fecundação, tá? Quando houve fecundação, 7 a 10 dias depois, ele já começa a subir. Então, se tiver essa data, já pode fazer o teste, mesmo antes do atraso. Se não souber essa data, a gente recomenda 7 a 10 dias de atraso. Então, espera no dia que era para descer, mais 7 a 10 dias, e aí faz o teste nessa forma, então.
Complicado, né?
Bom,
é por isso que, por isso que eu conto com meus aplicativos, porque eu já olho lá. Não veio. Ah, então tá. Quantos dias, né?
É, mas assim, eu não esperava tanto, não. Eu fazia o contrário, diferente da recomendação dela. Mas
tu ia
assim,
antes?
Eu não esperava tantos dias, né? Fazia antes. E aí, é o que a gente falou, né? Pode dar um negativo aí. Então, por isso que é importante esperar o período correto, né? Que eu sei que é difícil de segurar a ansiedade, né?
É, né? E a gente fica gastando dinheiro, né? Porque
pois
o teste não é super barato, né?
Pois é, então, se a gente... Que... Dá para otimizar e fazer, né? No momento certo. Não precisa ficar fazendo teste toda hora, né? E a gente trouxe também algumas dicas extras, então, para você escolher o seu teste. Na verdade, a gente perguntou para a doutora Mariana se pode usar qualquer teste, se tem diferença entre os testes de farmácia, né? E o que ela respondeu é que sim, pode ser qualquer teste, porque os testes, eles detectam a mesma taxa de hormônio do beta-HCG. O que muda é a tecnologia de como ele dá o resultado. Porque tem alguns testes mais simples que só mostram se é positivo ou negativo, e tem alguns mais modernos que nem existiam quando eu estava tentando engravidar, que mostram quantas semanas tem de gestação. Isso, na minha época, não tinha. De repente você investe num mais barato que só diz se é positivo ou negativo, né? Acho que já talvez seja já suficiente. Mas assim, tem alguns outros cuidados que a gente selecionou aqui para você saber escolher um teste. Então, primeiro, sempre ver se ele tem o selo da Anvisa, checar se a embalagem está em bom estado, né? Porque se o teste foi exposto à umidade quando ele estava armazenado em algum lugar, pode ter a eficácia alterada. E também ler e seguir todas as instruções direitinho, porque às vezes a gente, na ansiedade, vai lá e faz de qualquer jeito e pode dar um resultado errado se a gente não seguir as instruções. Por exemplo, tem teste que pede para usar a primeira urina da manhã. Então, é importante ler as instruções de cada um, porque, enfim, né? Se a gente não fizer seguindo direitinho, pode dar um resultado que não é exato.
É na super ansiedade, né, Ju? Isso aí é um clássico da ansiedade. Ah, eu vou fazer agora, vou segurar o xixi, assim, para ver se eu consigo...
deixar ele mais concentrado, né?
E aí tem a última dica, né, Ju? Se não aparecer nenhuma tirinha, nem a de controle... É bom repetir o teste.
Isso, exatamente. É como qualquer outro teste, né? Tipo, teste rápido de COVID também é assim. Tem sempre aquele risquinho de controle, né? E se não aparecer nada no teste, aí pode ter acontecido alguma falha, né? É melhor repetir o teste.
Isso aí. Ju, quando tu engravidou, antes de fazer esse teste, tu teve algum sintoma? Ou tava
não.
Tão cedo que tu nem esperava nem...
Exato. Quando eu fiz o teste e deu positivo, tava muito cedo ainda. Eu não tava sentindo absolutamente nada. Aí depois, né, que eu descobri que era mesmo e tal, confirmou a gravidez. Eu acho que eu me lembre, o primeiro sintoma foi enjoo. Eu acho que foi a náusea, né, aquele mal-estar de início de gravidez. E você, foi isso também ou foi diferente?
Eu também não tinha nenhum sintoma quando eu fiz meu teste, a não ser essa ansiedade muito louca para saber se eu estava grávida ou não, mas logo depois que eu fiz, eu comecei a sentir muita dor no peito, muita, assim, que eu não consegui encostar. Isso para mim foi o pior, e eu tive pouco enjoo, mas eu tinha assim de manhã, assim, se eu não comia nada, o banho me deixava muito enjoado, então eu entrava assim no banho, e aí eu ficava meio tonta, meio enjoada, tipo, deitar no chão do banheiro e falar, Gabriel, vem aqui, que eu não consigo levantar. Tipo, ficava...
Jura? Por que será? A temperatura da água, talvez?
Sei lá, aquele vapor, assim,
vapor, né?
Shampoo, sabe? Sei lá, aquele negócio não era bom. Mas Mas foi isso, assim, que foram os primeiros. Ah, e aí eu até tive essa conversa depois com a minha gineco. Eu tive, assim, eu confirmei no exame de sangue. Eu tava com 5 semanas, assim, quando eu confirmei. E 2 dias depois eu tive um sangramento. E aí eu
Ah.
surtei, né? Porque eu tive uma cólica, uma cólica, uma cólica e um sangramento. Falei, putz, não vai. E era. E foi um sangramento normal, assim, uma borrinha, tipo, marronzinho. E passou em 2 dias. E essa cólica me acompanhou até o final da gravidez. Eu tive pra sempre, assim. Tiveram uma frequente.
Vamos ouvir o segundo áudio, então, da doutora Mariana, que ela fala justamente quais são os sintomas mais comuns.
O sintoma mais comum que a gente tem antes de ter o atraso menstrual é a mastalgia, dor na mama. A mama fica sensível, parece que ela está inchada, ela fica toda dolorida, né? Às vezes a paciente não consegue, mal consegue tocar, né? Outras coisas, você pode sentir uma leve cólica, uma discreta cólica, uma dor embaixo do ventre, pode ter náusea, pode ter enjoo, né? Tudo isso pode acontecer mesmo antes do atraso menstrual. Então, a partir do momento que começa a ser produzido o beta, como eu disse, ele pode ser produzido 7 a 10 dias depois da fecundação, eu já posso ter esses sintomas.
É, bate
Entrei para
mais
as
ou menos com o
estatísticas.
que aconteceu. Eu lembro de sentir um pouco de sensibilidade na mama, mas veio depois. A primeira coisa foi o enjoo mesmo. E cólica, né? Umas pontadinhas eu sentia também. É, mas
A cólica vai mudando, né?
o primeiro mesmo foi o enjoo. Acho que é bem comum, né? E assim, o sangramento é uma coisa que assusta muito, né? Então,
Demais.
sempre bom conversar com o médico, porque pode não ser nada, pode ser sintoma de algum outro problema, né? Então, sempre
É,
bom tirar essa dúvida.
e aí é bem louco, assim, né, Ju? Porque eu tive o Vicente e a gente demorou muito, a gente passou muito tempo assim, pensando em será que a gente vai ter outro, será que não? E aí ele começou a pedir, a gente começou a entrar naquele clima, assim, vamos tentar. Porque demorou muito para ter essa vontade. Eu fico pensando, putz, devia ter tido antes, agora ele vai ter que fazer 8. Mas realmente, se a gente parar para pensar, nunca era o momento que a gente queria de verdade. Assim, agora a gente está muito nessa tentativa. E agora eu passei por um aborto, eu passei por uma ectópica, que eu perdi a trompa, diferentemente de você, eu perdi uma das minhas trompas,
Nossa,
então
aí já é uma situação bem mais séria, né?
dificulta um pouco a situação, né? Porque todo mês a gente tira um óvulo, sai de uma dos nossos ovários, né? Então, revezando. Geralmente reveza, né? No caso da Ju, acho
É,
que não
acho
foi
que os
revezada, né?
dois produziram.
E eu achei, tipo, faz um ano mais ou menos que a gente começou a amadurecer a ideia, e eu fiz 41 agora, então a situação não é mais simples. Assim, a gente acha, não, a primeira vez foi, né? Eu falei, foi uma vez só e acabou. E aí agora eu entrei para esse grupo, assim, de tentantes frustradas, sabe? E a gente fica achando que tem sintoma antes, e aí eu fico, é cólica. Mas é cólica de gravidez ou uma cólica que eu vou menstruar? E aí sempre é menstruação, sabe? Então, é uma sensação muito frustrante. E aí, por isso que eu digo que, assim, antigamente eu não era pessoa colecionadora de testes, hoje em dia eu sou. E uma coisa que eu falei pra Ju que eu ia guardar lá pro conselho de mãe, mas trocamos, que para mim foi muito valioso para segurar essa ansiedade, inclusive, fazer o teste de ovulação, sabe? Então, que é um teste que fica do lado do teste de gravidez na farmácia, né? E tu vai fazendo à medida que vai passando, quando tu tá chegando ali no teu período fértil, ele vai riscar as duas, ele vai marcar também, ovulando. Tem vários tipos, assim, mas é quase um teste de gravidez, mas é de ovulação.
Ah,
Então, tem
é
alguns tipos que
parecido,
formam
né?
uma carinha, tem uns que fica uma carinha normal, e outros, aí ele forma uma carinha feliz quando tá ovulando. E aí tem outros que é o risquinho marca lá que tu tá com o hormônio X lá que marca que tu tá na ovulação. Isso me tirou um peso, que daí a minha médica, ela me explicou, Camila, não é todo mês que você ovula. Tem mês que você não vai estar ovulando.
Tá.
E aí tu tira também essa pressão. Claro, aumenta, mas tu sabe os dias certinhos também que tu vai estar mais fértil, assim, né? Então, para mim, foi um super, uma ajuda, assim, mas é mais uma coisa, mais um xixizinho lá da manhã que vai enfiar o palitinho, mais um
É,
negócio.
mais um trabalho, né?
Isso, mas
Eu
acho que na
acho
vida das
que sim.
tentantes isso é comum, assim. Acho que eu não estou contando uma novidade para quem está tentando, de verdade, sabe?
É, talvez para quem esteja começando e ainda não mergulhou nesse universo, né? Mas assim, eu acho que o que eu aconselho para quem, resolvi engravidar, vou tentar. Eu acho que num primeiro momento não precisa, né, de teste de ovulação, de ficar controlando o período fértil, aplicativo, essas coisas. Isso assim, o que eu aconselharia quem está começando agora. É, se você não tá numa idade mais avançada, tipo, que nem a gente, né? 40 e poucos e tal, se você é mais jovem, esquece aplicativo de período fértil, teste de ovulação, vive a sua vida, né? Só
Isso, vai curtir, né?
para de evitar a gravidez, enfim, de usar o método contraceptivo que você usa e vive a sua vida. Se começar a demorar, aí você conversa com o seu médico. Aí você pode partir, né, para um teste de ovulação ou aplicativos que controlam, né, que avisam do seu período fértil para você tentar otimizar aí as tentativas. Mas acho que no primeiro momento eu tentaria de um jeito mais tranquilo, né? Mas é claro que esses recursos estão aí para ajudar. Se para você ajudou, né, a diminuir essa ansiedade, acho que pode ter essa função para outras pessoas também, né? É importante saber o que que existe aí no mercado, né? E
Isso
sobre a demora para engravidar, tem um episódio aqui mais para trás no podcast, é o número 41, que tem uma entrevista com a Carolina Kursi, que é ginecologista obstetra e especialista em reprodução humana. E o que ela falou é o seguinte: quando você deve procurar um especialista em fertilidade, né? Não apenas um médico obstetra, ginecologista, mas alguém especialista em fertilidade. Então, depende da idade. Até 35 anos, o ideal é você tentar por um ano, mais ou menos, e aí, se não rolar a gravidez, aí você procura um especialista. Entre 36 e 39 anos, o tempo indicado, né, de tentativas antes de procurar um especialista é de 6 meses, e a partir dos 40 anos é aconselhado procurar um especialista desde o início. É claro que isso, assim, não é uma regra, né, gente? É só para a gente ter uma ideia aí do que pode ajudar a gente. De repente, num especialista já ajuda a tirar muitas dúvidas, né? E talvez até diminuir a ansiedade aí.
É verdade. Um especialista não quer dizer que vai ser uma reprodução assistida ou alguma coisa assim, né, Ju? É só alguém realmente
É.
especialista no assunto, né?
Exatamente. Não necessariamente você vai precisar de um tratamento para engravidar, mas, claro, cada
Isso.
caso é um caso, né? Mas como é que você está se sentindo agora? Assim, você está desanimada, tá frustrada, tá querendo continuar, quer continuar tentando? Como que você tá assim nesse momento?
Assim, eu costumo dizer que se eu não tivesse sido, se eu não já tivesse o Vicente, eu acho que eu ia estar completamente desesperada, tá, Ju? Se eu tivesse nesse momento agora, tá? Porque já estamos tentando há muito tempo, tá? Mas eu não sei se eu estou preparada para fazer uma fertilização in vitro, se eu quero passar por todo o tratamento hormonal, não sei. Sendo muito sincera, acho que eu já tive uma experiência e aí agora eu querendo de novo, mas eu queria fazer isso talvez de uma forma mais orgânica, sabe? Então, eu tô aqui, cara, estamos tentando, mas também não estamos assim surtados, sabe? Estamos indo. Mas é uma frustração, é super. Olha, vou falar frustração e frustrante. É frustrante todo mês tu achar que vai, tipo, agora eu tenho certeza. E aí eu sou uma pessoa pisciana, tu brinca com uma intuição pesada aqui, entendeu? Aí tu
Aí
chega,
você sente
aí.
falar agora
Ah,
vai, né?
agora eu tenho certeza que eu tô sentindo a mesma coisa que foi aquela. Daí tá lá, blam, menstruação. Falei, tipo, não vai, cara, será que não vai? E aí a minha obstetra me perguntou: até quando você quer tentar? Entendeu? Eu fiz todos os exames todos. Ok. Eu falei, não sei. Aí eu tinha como meta ir até enquanto eu tivesse 40, né? E aí eu fui conversar isso na terapia. Minha terapeuta, por quê? Por que que tu colocou essa data? Eu não sei. Ela, por que que tu tá fazendo isso com você? Por que que tu tá te colocando um prazo ainda para ficar mais ansiosa, ainda para ter uma meta de ser. Vai até quando você quiser tentar,
Não
né? Até
precisa ter
quando
uma idade
der, né?
limite, assim, né? O limite é a sua vontade, né? Não a
É
idade.
minha vontade, quanto de frustração eu aguento, quanto vai ser, né? Então, nesse momento, a gente segue tentando. Então, mas nunca pensei em procurar um médico de fertilidade e tal. Talvez seja o momento de eu ir e ter essa conversa, pelo menos, despretensiosa, assim. E aí? Quais são as minhas possibilidades, sabe? Acho que poderia ser mais correto, talvez.
É, mesmo que você ainda não queira partir para um tratamento, né? Pelo menos uma conversa.
Né, para entender possibilidades, acho que esse é mais acalma os ânimos, né? Acho que a gente fica muito ansiosa, né? Porque vai
Muito,
entrando e de
nossa.
repente a vida inteira fica girando em torno disso,
Fica,
sabe?
é.
Então tu fica tão loucona assim, tipo, eu só quero pensar nisso, eu devo estar fazendo uma coisa assim, e esse estresse também não ajuda a
É.
gente.
Não, eu senti isso também. Eu só pensava nisso. Assim, era o foco da vida, virou isso, né? É muito difícil, nossa. E eu acho que, assim, eu ficava irritada. É, quando se alguém falava, ai, mas fica calma, você ficar ansiosa não vai ajudar. E é verdade, gente, o estresse, ele atrapalha mesmo a concepção. Só que vai falar isso
Mas
para
não
alguém que
tem
está super
como, né,
ansioso,
cara?
dá para controlar. E é muito difícil. E que outras coisas assim que você acha que não se deve falar para uma mulher que está tentando engravidar?
Para mim, o pior, assim, para mim, eu acho que as pessoas deveriam emitir o mínimo de opinião possível, tá? Eu acho que esse é o caminho melhor, na verdade. Mas essa coisa extremamente positiva, assim, de, ai, ainda não chegou sua hora ainda vai chegar. Não era para ser. Eu sei que a intenção é a melhor possível, sabe? Eu tenho certeza que é da melhor das intenções. Mas incomoda, cara.
É, não, e não ajuda,
Incomoda.
né? Não agrega em nada, né? Eu acho que, assim, para mim o pior é você minimizar a frustração, a decepção, sabe? Como se não fosse nada. Tipo, ai, que bobagem. Ai, você é jovem, daqui a pouco você consegue. Porque, cara, você não validar o sentimento da outra pessoa, né?
E toda a expectativa que tá ali dentro, né?
Exato, eu também acho que assim, ficar dando muito palpite também não ajuda, a não ser que seja uma coisa que concreta. Ah, tem uma indicação de um médico muito legal que pode te ajudar, sei lá. Se não, eu acho que o melhor é você só acolher e se mostrar disposto a ouvir, escutar a pessoa desabafar, já ajuda bastante, né? Em vez de falar,
E aí
escuta.
vale. Super, ó, tô falando de escuta e eu já não tô ouvindo aqui. Desculpa, gente.
Imagina.
Mas eu acho que isso já vale para aquele alerta que acho que a gente já deve ter feito aqui algumas vezes, né, Ju? Que é, não faça pressão, não seja a pessoa da festa de família que vai perguntar quando a pessoa vai engravidar. Tá demorando para vir, quando é que vem o
Ai,
teu?
nossa, não, pelo amor de Deus,
Não
né?
seja essa pessoa. Não pergunta como é que estão teus planos.
É.
Gente, às vezes, ó, às vezes tem uma coisa tão maior atrás que tu não tá
Exato.
conseguindo falar, que tu não tá tentando há tanto tempo que tu.
É.
Não seja essa
É.
pessoa, por
Não,
favor.
às vezes a mulher não quer ter filho, e aí também não quer ficar, ter que ficar explicando. E às vezes ela quer e tá tentando um tempão e tá super triste de não conseguir. Aí você fica lá, e aí, né? Não, nossa, em qualquer situação é péssimo.
Em qualquer situação, porque às vezes tu quer, só que não quer naquele momento. Não tem que falar, gente. É essa
É.
coisa da barriga pública aí da mulher
É.
que
Isso é muito
parece que
chato
é.
mesmo. Vamos para os nossos
Temos mais alguma
conselhos?
coisa, Ju?
Meu primeiro conselho é não ficar ansiosa. Mentira, pode ficar ansiosa.
Logo depois, né? Todo mundo
Oh, não fica
sofrendo.
ansiosa, gente. Vai dar tudo certo. Não, mentira, gente, eu sei. Não tem como controlar, eu sei. Eu tô brincando. Mas eu acho que, assim, se a ansiedade tá num nível que tá realmente atrapalhando muito a sua vida, você realmente não consegue pensar em outra coisa, tá atrapalhando a sua concentração no trabalho, a sua vida do dia a dia, aí eu acho que é legal procurar ajuda profissional mesmo, né? Procurar uma terapia, alguém para te ajudar a lidar com esses sentimentos. Não é abafar o sentimento, né? É deixar sentir aquilo, mas procurar alguém para te ajudar a lidar com ele. E um outro conselho, uma outra coisa que Para mim ajudou muito procurar grupos de mulheres que estão na mesma situação para desabafar, para conversar. Eu não sei, o Facebook hoje em dia está, né, tão caído, as pessoas não usam mais,
Mas os grupos ainda é uma
mas
coisa,
ainda
né?
tem muitos grupos. Na época que eu estava. Aliás, eu entrei num grupo de mães muito antes de eu começar a tentar engravidar. Porque quando eu ainda estava pensando, ah, será que eu quero, será que eu não quero? Aí minha amiga me colocou num grupo e eu já comecei a acompanhar as conversas lá. E depois, quando eu comecei a tentar engravidar também, continuei nesse grupo. E para mim foi super importante. É muito legal você conversar com mulheres que estão na mesma situação com você, porque elas vão te entender, elas não vão falar que você tá louca, elas não vão falar para você para de ficar ansiosa, porque elas estão no mesmo barco. Então, acho que esse apoio aí é super importante.
Eu lembro quando eu engravidei que tinha o Baby Center. E
Sim.
tem ainda o Baby Center, né?
Tem
Mas eu lembro que tinha
fóruns, né?
grupos de tentantes, tinha o grupo
Isso.
dos nascidos em maio de 2015.
Isso.
E aí eu entrava em todos os que era ali de abril, maio, junho de 2015, que era mais ou menos onde o Vicente ia nascer. E aí eu ficava entendendo, mas eu via vários grupos de tentantes e vários grupos. Então, acho que é muito boa essa tua dica aí, Ju. Acho que super
É, você
vale.
vai acompanhando a gestação de outras pessoas que estão na mesma época que você, né? E
Isso.
as dúvidas muitas vezes são as mesmas. Então, alguém pergunta uma
Então,
coisa num grupo, você vai ter aquela dúvida também. Então,
e o
eu acho que.
desespero é meio parecido, tá todo
É.
mundo meio
Eu acho que ajuda muito essa rede de
super,
apoio aí. E o seu conselho?
super. Eu vou complementar a Ju, que tá falando de saúde mental. Eu acho que uma boa conversa com o teu gineco, se for obstetra, melhor assim, né? Se for os dois, porque, né? Vai lá, faz os teus exames, conversa, entende os caminhos, sabe? Eu acho que ajuda muito para tirar as dúvidas e descobrir o que que tu tem que fazer para se preparar, como é que teu corpo vai reagir, o que um preparo pré-gravidez, assim, para não chegar que nem eu cheguei, que foi uma coisa super de paraquedas e de repente já tive que trocar remédio, tive que trocar tudo que eu fazia, de repente, meu Deus, aí eu já começa a culpa antes de qualquer outra coisa, que eu, meu Deus, como eu não me preparei para isso, que inconsequente, sabe? Então, não, vai lá, bate um papo, entende? Vai tomar o ácido fólico, tem que tomar, vai tomar as
Sim.
vitaminas que tiver, vê se como é que tá a tua saúde geral antes, né? Porque se tu puder consertar antes, né? Se tiver pequenos reparos lá para fazer, é melhor do que no meio de uma gestação ainda ter que cuidar de algum problema de saúde, aí sim, aí.
Cuidados com alimentação, com exercício, né? O médico, se você puder ter essa orientação do médico antes de começar a tentar engravidar, é melhor, né? Vacina, às vezes tem vacinas do
Isso.
calendário que a gente tem que atualizar. Que a gente nem lembra que existe, tipo, sei lá, eu tomei vacina, acho que contra tétano na gravidez, que provavelmente eu só tinha tomado quando era criança. Então, assim, tem várias coisas que a gente nem lembra ou não sabe que tem que fazer, e que o médico vai dar esse check-up geral aí para ver como é que tá a nossa saúde antes, né, da gestação. Ah, então é isso. Espero que a gente tenha ajudado a diminuir a ansiedade de vocês.
É isso, gente. Tamo
É.
junto e
A gente sabe como é difícil, né? Não, não é fácil, não. Não importa
super.
o que os outros falem para você, a gente sabe como dói você querer tanto uma coisa e mês após mês não conseguir aquela coisa, né? É difícil mesmo. Mas é isso,
Tamo juntos.
gente. Tamo junto. Ah, e se você quiser contar a sua história, desabafar com a gente, temos o nosso perfil lá no Instagram, que é o @podcastamãe, e temos um grupo no Telegram também. Eu vou deixar o link lá na bio do Instagram. E vamos bater um papo por lá, tá bom? Desabafar.
Por favor, trocar umas ideias.
Isso.
Até semana
Então,
que vem,
até
gente.
semana que vem. Tchau, tchau.
Podcast é a mãe.